Olá, ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil, apresentado e editado por Felipe de Souza. Então, sendo assim, boa noite, ouvintes. E o tema do programa de hoje irá versar sobre um país e as suas contradições e dificuldades, né? Nos dias de hoje, a coisa começou a ficar negra, né, para a nossa democracia. Né? Um país que é quase sempre a síntese, né, da contradição sem lógica, né, onde caminhar às vezes é parar, onde a inércia é movimento, onde a omissão é agir, onde a prudência é medo, onde a reflexão é pensamento, onde o destempero é coragem, onde a ira é um pecado, onde o ódio é uma virtude, o bem um gozo individual, bem comum um estorvo coletivo, e a justiça um provimento em causa própria, sendo que a verdade é uma confecção falsificada e a mentira essa falsa verdade. E nós hoje, caro ouvinte, nós vimos isso na sociedade, vimos isso na política e, infelizmente, também na justiça. Então, caro ouvinte, nos dias de hoje, realmente é difícil acreditar que esta democracia consiga sobreviver. E depois de uma luta de 20 e poucos anos, né, para restabelecer a democracia, ela mais uma vez foi golpeada. Um Brasil que não consegue ser livre dos golpes. Né? Brasil submetido a um processo político que se iniciou ainda no primeiro semestre de 2014, com a espionagem estrangeira sobre a Petrobras, nosso maior líder político de envergadura internacional, que foi o único presidente da República depois de Vargas, que cuidou com prioridade do ataque à imoral e injustiça social, que é a grande nódoa da sociedade brasileira e seu maior obstáculo no processo de desenvolvimento. O maior líder do Brasil, o presidente Lula, recebeu uma ordem de prisão por supostamente possuir um apartamento e um sítio cuja propriedade não é dele e ninguém comprovou que o é. Juridicamente ou inocentemente, tudo isso parece uma vez absurdo, mas politicamente não é para o Brasil. Lula, sua sucessora Dilma e seu partido PT cometeram graves ofensas ao poder do grande capital. Grande capital que domina e rege o mundo ocidental. Lula, Dilma e o seu partido cometeram alguns erros. Cometeram, sim. Mas os benefícios que eles trouxeram para a nação, a nível de imagem internacional, a nível de seu povo, né, tirando milhões de pessoas da fome. O Brasil, sob a gestão de Lula, ele descobriu imensas reservas de petróleo e pretendeu que a sua exploração fosse feita sob o controle da grande empresa brasileira, a Petrobras. Petrobras que conseguiu dominar a melhor tecnologia e localizar as melhores jazidas. Ao mesmo tempo, caro ouvinte, as empresas brasileiras de engenharia se projetaram no mundo com reconhecida competência e passaram a ganhar grandes obras, antes sempre contratadas com empresas do grande capital estrangeiro. O Brasil, caros ouvintes, sob a gestão de um Lula, se aproximou mais dos vizinhos sul-americanos e naturalmente liderou um processo de emancipação do subcontinente. O Brasil é o líder nato, né, nesse continente sul-americano. O O Lula fez crescer muito, ademais, a sua presença internacional na África. E não só na África, na Ásia também. Chegou até a coordenar com a Turquia, né, um acordo com o Irã sobre o seu projeto de energia atômica. Acordo anulado pelo grande capital, porque, lógico, ao grande capital não interessa a guerra, não interessa acordo, interessa a guerra, interessa o conflito. E logo em seguida, realizado nas mesmas condições, mas sem a nossa participação. Então o Brasil acabou se aliando a outras grandes nações dos BRICS, né, para criar um Banco Mundial e um FMI alternativos, né, que financiassem, que se dedicassem com novas políticas a uma mais efetiva para o desenvolvimento dos países pobres. E o Brasil, caro ouvinte, procurou ainda desenvolver acordos com a França, com a Suécia, estratégicas, tecnológicas, militares de ponta, submarinos e aviões, né, com desdobramentos largamente aproveitáveis para o avanço decisivo da sua indústria. Enfim, sobre a gestão do Partido dos Trabalhadores, o Brasil começou a ficar um país importante no mundo, desenvencilhando-se da tradicional condição de quintal do grande capital. E isso era, no mínimo, então, um grande atrevimento. Não era absolutamente permitido no perigoso jogo de poder mundial. E o processo tinha de ser revertido. E o país tinha que ser castigado. Castigado pelo seu atrevimento, pela sua ofensa de querer ser uma potência. Então, a grande empresa de petróleo, a Petrobras, deveria sofrer danos catastróficos e de ser desmoralizada. O mesmo acontecendo com as empresas brasileiras de engenharia. Empresas que cresciam muito no mundo, que incomodavam as grandes corporações do capital. Então, para um castigo mais eficaz e preventivo, devia-se desmoralizar toda a nação brasileira. Todas as suas instituições aos olhos do mundo e dos próprios brasileiros. Deveria-se também dividir o povo, para que, dividindo, pudesse ser melhor controlado. E assim foi feito. Lógico que havia agentes brasileiros competentes e preparados para o golpe. Havia também a mídia, toda ela comprada. Havia o decano de saber da CIA e o projeto testado com êxito no Paraguai, projeto de um golpe não mais militar, mas político-jurídico, muito mais disfarçado e apoiado pela classe média urbana, que era sempre uma aliada em potencial, né? Fascinada pelas realizações suntuosas do grande capital. Então, caro ouvinte, o pretexto, a força motriz mobilizadora para o golpe, seria a corrupção. A mesma de sempre, já bem lá atrás, desde Getúlio Vargas, com o mar de lama, que os mais velhos devem se lembrar. Então, caro ouvinte, a velha corrupção que os subdesenvolvidos não sabem praticar com a habilidade dos ricos, fazem muito mal. E pronto, aí está, consumado com pleno êxito. Com a prisão de Lula, se fecha o ciclo do golpe. Cumprem-se os objetivos: dilacerar a nação brasileira, tomar o seu petróleo e reduzi-lo à histórica condição de quintal do tio Sam. Sobre os aplausos dos brasileiros amantes do Norte, brasileiros que importam até esperma americano e abrem garrafas de champanhe, o que dizer? Então, caro ouvinte, o povo custa um pouco a entender. Mas o povo compreende tudo. E o povo fica com raiva e lamenta. Realmente faz muita falta o Leonel Brizola por aqui. Eu faço um refrão com o lamento do povo. Eu deploro muito a ausência de um Brizola. E relembro com muita nitidez a figura sábia e modesta do deputado mineiro Francelino Pereira. Perplexo na indignação que ganhou manchetes durante a ditadura e que disse: meu Deus, que país é esse? E nós não temos de Brizola. Mas nós temos a maior liderança que o Brasil já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula decidiu se entregar para a Polícia Federal em São Paulo para cumprir a pena que lhe atribuem por corrupção, indo inclusive contra a minha opinião e a de muitos, de que não deveria se ter entregue e deveria ter pedido asilo político. Mas foi aconselhado por seus advogados a se entregar. Então, desta forma, caso ouvinte, se sistema o calou. E no ponto de vista de muitos, coloca em risco, inclusive, a sua própria vida. O Sindicato dos Metalúrgicos, onde ele estava, permitiu a sua entrega. Mas ele teve que atravessar uma multidão que se reuniu durante dias para impedir sua prisão, espalhado dentro e fora da igreja de São Bernardo do Campo. O bispo Angelico Sandalo Bernardini, da Diocese de Blumenau, no sul do Brasil, encorajou o ex-presidente do país e a multidão de fiéis. Abro aspas. Aqui está um cidadão que já foi preso no passado, disse Bernardini, que já foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele foi preso sem nenhuma prisão que pudesse deter o seu coração, a sua mente e os seus ideais, continuou Bernardini. E mais, continua a dedicar a sua vida à causa da paz, que é fruto da solidariedade, do amor, da misericórdia e da justiça. E para terminar, que Jesus te proteja, irmão e companheiro, disse Angelico para Lula. E Lula foi carregado quase como triunfo da multidão que se manifestava a seu favor e gritava: Lula, presidente, guerreiro do povo. Mas infelizmente, como eu vos falei, este Brasil e esta democracia está realmente difícil de acreditar que consiga sobreviver. Está difícil porque a base de qualquer democracia é o judiciário. E o poder judiciário perdeu a sua independência. Lula foi preso não porque cometeu um crime. Crime que até agora não existem provas concretas de sua culpabilidade. Porque se fosse assim, eu poderia ter recorrido a todos os meios previstos pela Constituição brasileira, o que lhe foi negado. O próprio Moro não soube porque é que o condenou. O juiz Moro pediu a prisão de Lula apenas porque ele representa um perigo para as próximas eleições presidenciais que vão acontecer no Brasil em outubro deste ano. E isso justamente porque ele representa a população pobre, população que não deve ter nem voz, nem direitos, nem visibilidade, segundo esse governo, ou desgoverno, que se apoderou do Brasil. Na prisão, Lula não poderá se candidatar para as eleições presidenciais. E para conseguir tirá-lo do jogo, o Poder Judiciário brasileiro, um dos poderes principais da Constituição Federal do Brasil, e que deveria ser autónomo e independente na sua atividade, violou a Constituição. Esse mandato de prisão, na realidade, serve apenas para impedir a candidatura de Lula. E foi planejado por uma classe social e política que não quer a defesa dos direitos iguais para todos, mas a manutenção da casta social mais alta do país, com seus privilégios e garantias de direitos, à revelia todo o povo brasileiro. Entre os trabalhadores apoiadores de Lula, muitos são católicos que operam nas diversas pastorais no Nordeste do país e que explicam o mandato de prisão contra o ex-presidente como não apenas uma violação dos direitos constitucionais, mas como um verdadeiro golpe de Estado com cunho político e econômico. Então querem prender Lula, por quê? Porque esse país continua vivendo na época da escravidão, da qual, inclusive, nunca se libertou. Por trás da política brasileira, caro ouvinte, existe a economia mundial e a vontade de explorar e roubar a nossa nação. Depois da descoberta no Brasil das enormes jazigas de petróleo do pré-sal e da grande quantidade de nióbio, metal mais nobre e caro do que o ouro e o titânio, além de todos os outros recursos naturais e económicos que possuímos, ter um governo corrupto e colaborativo com os Estados Unidos e outros países do mundo é cómodo para muitas nações estrangeiras, nações que se dizem desenvolvidas, nações que se dizem do primeiro mundo, o mundo do Ocidente industrializado. A Rússia e a Turquia, elas tinham avisado a ex-presidente Dilma do perigo de um golpe midiático e judiciário parecido com o do Paraguai. Eu começaria com o que aconteceu no governo Dilma Rousseff, isto é, quando ela foi deposta das suas funções da Presidente da República. Isso por um meio de um golpe mediático e judiciário, um golpe de Estado promovido com muita organização por parte de um grupo de pessoas composta pelos ricos, pelas finanças, pelas multinacionais e pela maior rede de televisão da América Latina, junto da magistratura. Eu posso dizer com muita honestidade que desde o final da primeira campanha eleitoral de Dilma, ela foi avisada pelo presidente da Turquia, o Erdogan, e pelo presidente da Rússia, o Vladimir Putin, por meio de telefonemas diretos, que estavam organizando um golpe jurídico contra o seu mandato. Ambos estavam surpresos com o facto, inclusive, do Serviço Secreto Brasileiro ainda não ter chegado no caso. Lógico que estava, mas estava em conluio. Então, caros ouvintes, nós estamos diante de uma recolonização do Brasil, efetuada pelos mais ricos. Suspeita-se que morem no Brasil mais de 75 mil ultramilionários. Milionários que administram a maior parte da riqueza do país e que, junto das multinacionais, sempre procuram se livrar da presença de Lula e depois de Dilma e, sobretudo, das ideologias que eles defendem. Durante o governo Lula, pela primeira vez no Brasil, os pobres puderam ter alguns direitos assegurados. Foram efetuados muitos investimentos nas pequenas empresas. Foram efetuados muitos investimentos no trabalho de pequenos agricultores. E as pessoas experimentaram pela primeira vez um certo bem-estar. Se deram muito bem com o bem-estar social. E muitas pessoas puderam viajar. Muitas pessoas puderam frequentar shopping. Muitas pessoas puderam comprar. Pessoas que antes não podiam comprar. Pessoas que antes não podiam viajar. Pessoas que antes não podiam pôr o pé no shopping. O país crescia e havia uma distribuição de renda mais igualitária. Uma distribuição de renda que, com certeza, e que muito mudou muito a classe dominante, que sempre pôde usufruir de cada privilégio, independentemente da situação da maioria dos brasileiros que nada podiam. O crescimento da economia brasileira, ela teve como base justamente a redução do abismo entre ricos e pobres. As pessoas, elas podiam comprar bens de consumo, eletrodomésticos, e foi nessa situação de melhora das condições de vida que o país teve o seu enorme crescimento. E o famoso BRICS, União no Mercado dos Países em Ascensão, composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que teve grande participação do Brasil, ameaçava o mercado ocidental dos Estados Unidos e dos seus interesses económicos. O atual governo Temer, caso ouvintes, cancelou 80% dos projetos sociais, privatizou tudo aquilo que podia até agora. O Brasil ficou à venda pelo qualquer preço. Quem desse o melhor preço, se levava. Começando pelo pré-sal, um dos maiores reservatórios de petróleo e gás natural do Oceano Atlântico, localizado na costa brasileira e que hoje chega a extrair 25 mil barris de petróleo por dia. E terminando na água, o maior bem depois do petróleo para as próximas gerações, nas próximas décadas. Está sendo entregue também. Eu gostaria de falar com vocês sobre o fio condutor entre a morte de Marielle Franco e o pedido de detenção imediata do presidente Lula. Fiquem por aí, eu vou tomar uma aguinha e eu volto já já para continuarmos o nosso papo. Volto então com o nosso programa Política e Cidadania, falando então sobre esse fio vermelho. A meu ver, talvez exista esse fio vermelho, um fio vermelho que conecta a execução de Marielle Franco, ativista política e social no Brasil, além de vereadora na cidade do Rio de Janeiro, e o pedido de detenção imediata de Lula. Porque o racismo e o classismo, coisas fortemente presentes na sociedade brasileira, determinam uma forte discriminação social na tentativa de assegurar a manutenção dos privilégios da classe socioeconômica mais abastada e a casta das oligarquias políticas e financeiras. Porque a realidade é que o Brasil, além de racista, é também muito classista. Também não deixa de ser absolutamente simbólico que, pouco mais de uma semana depois de presenciarmos a nossa Constituição ser mais uma vez mandada às favas sem pompa nem circunstância, os governos da região se encontrarem para discutir nada mais nada menos do que a governança democrática contra a corrupção. O cinismo da temática da oitava cúpula das Américas, ao que tudo indica, apenas uma reunião ampliada do Grupo de Lima, sem Trump, e talvez até sem Santos e Macri, é de levantar desconfianças até nos menos atentos, e sua composição de causar arrepios. Mas vocês podem estar perguntando o que é que isso quer dizer. Ouvintes, eu quero dizer que vamos ter governos como o de Juan Orlando Hernández, resultado de uma eleição abertamente fraudulenta, ou mesmo Temer, que todos sabemos como chegou onde chegou. Discutimos formas de combater democraticamente a corrupção. São governos que vamos ter como Colômbia, um dos países que mais assassina líderes sociais, e Argentina, que não mede esforços para implementar a agenda de Washington às custas da sua população, discutindo saídas para a crise venezuelana. Lá nós vamos ter países como os Estados Unidos e Canadá, que não contentes em asfixiar economicamente nosso país vizinho, partem agora para ameaças de intervenção direta, caso as eleições que eles vêm pedindo que sejam antecipadas há meses, sejam levadas a cabo na Venezuela. Então a ironia é admirável. Esses países que se dizem os baluartes dos valores democráticos pretendem agora não só impor quais candidatos podem participar dos pleitos, como acabamos de presenciar no Brasil, mas quando e como os processos de consulta popular podem ou não ser legítimos. E aí eu pergunto, afinal, o que é uma ditadura? Porque é tão importante caracterizar uma das raras democracias realmente participativas como um regime autoritário, enquanto governos impostos por golpes institucionais continuam sendo chamados assim de governos, como se representassem realmente a legitimidade que a palavra empresta. O Brasil, essa semana, ele deu mais um passo rumo ao aprofundamento do estado de exceção. Tivemos de tudo por aqui, de ameaças de militares a ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, rasgando a letra da lei em nome de convicções pessoais, e vimos mais uma vez que as instituições não são garantes da democracia. E enquanto isso, o povo venezuelano, que desafiou a inevitabilidade da política representativa e abriu novos espaços para experiências democráticas, participativas e protagónicas, segue enfrentando as tentativas imperialistas de ditar os rumos do seu país, como fizeram com o nosso, mas é um povo diferente. Então, a participação do Brasil na cúpula não está sendo contestada, mas a da Venezuela foi barrada. E falando em ditaduras, nós temos outra ditadura tão perigosa quanto a ditadura da mídia. Liberdade entregue ao jornalismo brasileiro tem seu precedente promover violência, espionagem e desinformação. Porque, caro ouvinte, informar é uma atividade vital para a sociedade. E nesse sentido, a imprensa deveria concentrar-se somente em entregar a informação para o benefício das pessoas. Mas na atualidade a imprensa tem servido aos seus interesses acima de tudo. Uma liberdade de imprensa, como se não houvesse muita, tem sido reivindicada pela mídia cada vez que ela alega ser censurada das suas inconveniências, né? Ou se algum cidadão bem informado contraria seus métodos. Realmente a imprensa passa a dar então chiliques se por acaso é impedida de exercer sua inadiável ditadura da informação. Me desculpem, mas eu ponho desinformação, folgando com a liberdade que já tem. Então faz necessário dizer aqui algo sobre a liberdade da imprensa, com o mesmo peso que vale para as pessoas. Porque a imprensa, caro ouvinte, não é um poder isento de probidade. Ao contrário, a concessão da liberdade gera em si mesma a garantia de que uma responsabilidade é assumida quando o produto da ação experimentar o efeito. É vital para o funcionamento da sociedade, então, que o trabalho jornalístico ele seja sério e sem consideração às pessoas. Mas, em plena era da informação, é a desinformação, a espionagem e a violência que têm dominado os noticiários. E as consequências dessa escolha no âmbito das liberdades alargadas que a mídia tem mostram que seus frutos não são aprovados, tal como a árvore que também os produz. Então, assistir os telejornais brasileiros tem sido um castigo num cotidiano tedioso, com suas notícias de relevância informativa e sua superficialidade jornalística nos assuntos mais sérios noticiados. Aquilo que lhes interessa é repetido à exaustão. Por exemplo, na semana passada, jornalistas que nem são americanos, nem de nações oficialmente aliadas aos Estados Unidos, colocam seus pontos de vista defendendo ferrenhamente os interesses nacionais dos Estados Unidos, num ensejo da notícia replicada com enfadonha redundância numa rede inteira de meios de comunicação. Estou falando com vocês sobre essa conhecida mídia convencional. Porque com tantos problemas megaestruturais no Brasil, os jornalistas dessas mídias ocupam seu tempo com a suposta interferência do governo russo nas eleições norte-americanas. O caso apelidado de Russia Gate nos Estados Unidos revela as expectativas dos patrões das mídias quanto à notícia que empurram nos tendenciosos discursos desconexos com a realidade, da não aceitação que deixam transparecer ainda do ressentimento deles pela derrota de Hillary Clinton na presidência como candidata favorita que é da elite que controla os Estados Unidos e seus vassalos das comunicações pelo mundo. Trump não é santo, para mim até um louco. Mas no Brasil, caros ouvintes, o jornalismo televisivo é o que mais se expõe como serviçal de estrangeiros. É evidente que não são todos os profissionais que se encaixam aqui. Existem algumas exceções, raras exceções. Mas há aqueles que com a impostação de voz, com os gestos adestrados, com uma linguagem pouco objetiva, argumentação fraquíssima e uma total ausência de questionamentos, geralmente eles não conseguem convencer ninguém. A opinião contida do jornalista é denunciada contrária ao transmitir notícias erradas, porque a expressão da face acaba entregando o rosto despreparado e o repentino recompor do dissimulado vendedor de mentiras. Mas existe até o filtro da verdade, funcionando para dissimular. Porque é um facto assustador que alguns desses funcionários da mídia brasileira não se comovam com o sofrimento das pessoas, com o desemprego e tantas tragédias noticiadas apenas como produto numa prateleira de audiência. Esses nem tão pouco se constrangem com tamanha traição ao genuíno anseio do brasileiro. Os círculos dos jornalistas participantes como traidores, conjuntamente com seus patrões. Jornalistas tendo suas famílias e amigos residentes no país, que convivem com a situação respiratória de toda a crise imposta ao Brasil, enquanto o país é castigado pelo mundo desenvolvido por não ter se recolhido de modo adequado, após várias vezes ser espionado por agências estrangeiras de todo o tipo. A saber, inclusive, na ocasião em que o governo brasileiro tentou reivindicar a soberania, ele foi criticado, inclusive, pela própria mídia brasileira, que saiu em defesa dos Estados Unidos, mesmo sabendo da prática de espionagem contra o governo Dilma Rousseff, incluindo a Petrobras e os principais projetos rentáveis no Brasil. Mas a mídia foi contra o Brasil e defendeu os Estados Unidos da América. Alguns indivíduos, como William Back, a quem o atual governo proxeneta o golpista, presidente colaborador, talvez até recomendasse alguma condecoração como patriota de outra nação, não fosse ele um espião globalista, duas caras, trabalhando na emissora. Emissoras que mais se assemelham a uma agência papagaio de informações, se é servível aos órgãos de espionagem estrangeiros, deveriam ser presos pela Polícia Federal por oferecer seus serviços à agência do exterior, segundo informações do WikiLeaks, que aponta o jornalista como informante. Mas a mídia brasileira tem trancado a informação e vivido à custa do povo brasileiro. Não só deixou de noticiar a sonegação fiscal milionária da emissora, que mantém um ilha na folha de pagamento como servem os interesses estrangeiros. A qual profundidade estariam atolados esses indivíduos da mídia se a Lava Jato funcionasse de verdade para esses meios de comunicação corruptores e prejudicantes da sociedade brasileira? Então, como podem ver, caro ouvinte, o filtro da verdade funciona para não deixar passar coisas como essas. E quem escolhe assistir, ortografia e ignorância, aceita a derrota. Porque o brasileiro acha que a guerra aparecerá num horizonte de tanques e tropas. Mas o inimigo, caro ouvinte, ele está dentro do território nacional, agindo sorrateiramente através de um Estado fraco, um Estado que não tem nem presidente. Então essa carência de factos verdadeiros que não chega ao conhecimento do telespectador e do leitor fazem empurrar o verso conquistante o hino nacional para menos de uma metáfora. Abro aspas. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não faz à luta. Fecho aspas. Esse verso caiu em total desatualização no desdobramento da guerra híbrida, assim como desatualizados estão os brasileiros em relação à política e à guerra. São assuntos críticos a qualquer nação e justamente ao Brasil, por ter uma mídia promotora da desinformação e uma justiça que a ela serve. Não é preciso nem denominar de antipatriótica a mídia brasileira, por causa dos relevantes serviços prestados a algum império ou estados estrangeiros, porque não é serviço de estados ou a uma única nação que a mídia empresarial trabalha. O favorecimento de corporações multinacionais sem bandeiras, sem pátria, de um império sem nome, é uma força virulenta, uma força demonstrada através de uma globalização devoradora, arrasando economias pela imposição de crises fabricadas. Eu irei falar sobre isso, essas tais crises fabricadas, em um próximo programa. Porque, caros ouvintes, é um poder parasitário, um poder que tira proveito da concessão dada pelo governo brasileiro, que é o maior perdoador de dívidas de ricos e estrangeiros. Mas essa mesma mídia sabe apontar o indicador em outra direção quando os seus meios de comunicação corporativos acham culpados em algum outro quintal, distante do seu próprio quintal. Porque seus patrões são promotores da corrupção. Seus patrões lucram com a dívida pública. Seus patrões aspiram poder e domínio e os exercem com extrema violência, sufocando os seus opositores. Eu vou tomar uma aguinha porque eu vou falar com vocês sobre a linguística. A linguística, que é uma arma suave, mas que tranca a informação que realmente interessa. O tal jogo de palavras. Sobre o jogo de palavras, eu vou falar em outro programa, não hoje, porque senão ficaria muito tarde. Mas irei falar sobre essa tal linguística. Fiquem por aí, é interessante. Voltamos já. Volta então, como eu estava falando, a linguística como uma arma suave que tranca a informação que realmente interessa. Porque com a utilização de técnicas linguísticas viciosas, frases e conceitos úteis, como por exemplo, processo democrático, como por exemplo, eleições livres, como por exemplo, a reforma na Previdência, como, por exemplo, a retomada do crescimento, a confiança dos investidores, sustentabilidade, entre muitíssimas outras linguagens, acabam desviando a atenção do público do que interessa e acabam confundindo a compreensão dos factos, disfarçando as suas intenções realmente maléficas. E isso é ruim, É ruim para as pessoas que não conseguem estabelecer debates sólidos sobre os problemas em que estão envolvidas. E as pessoas também ficam sem acesso, pouco acesso a conteúdo na mídia dominante, né? Sobre opiniões, sobre os acontecimentos críticos. Porque geralmente, né, quando entram no assunto e através dessas frases, elas acabam sempre sendo inconclusivas. Então, se pararmos um pouco para uma reflexão, nós vamos concluir que assistimos nosso inimigo falar pela televisão, enquanto acessamos informação no portal de notícias da internet, também editada pelo inimigo. Isso porque, caro ouvinte, todas as grandes mídias, elas são conglomerados de empresas em busca do lucro. Empresas que buscam e obedecem aos comandos dos mesmos patrocinadores de todas as outras. Repare que os patrocinadores geralmente são iguais para todas elas. E concomitante a essa função de desinformar, também exercem a função de freelancer, de agências de espionagem, quando trabalham para governos estrangeiros, quando trabalham para multinacionais e ou qualquer outro grande poder que pague muito bem seus jornalistas, que pague muito bem seus acionistas, que pague muito bem seus proprietários. É um braço desarmado com um poder de fogo enorme. Um poder de fogo capaz de provocar mais estragos que bombas lançadas sobre a nação brasileira. E graças à sua influência na opinião pública de um país, as notícias são inaláveis como gás, né? Preparadas nos seus estúdios com a predisposição de confundir e entorpecer as pessoas. A liberdade da mídia empresarial, caros ouvintes, é a ditadura da mídia e não a liberdade da imprensa. E assim, a mídia empresa tem-se alargado sem freios, com enormes recursos disponíveis. Com as receitas das tais corporações, é reinvestida na programação e assim marcham confiantes com somas de dinheiro, trazendo mais contratos, trazendo mais dinheiro e, consequentemente, mais poder para controlar a informação. E o público menos esclarecido é o usuário em moto perpétuo desse sistema de controle, né? Enquanto entretidos com os ferrolhos escravagistas de futebol, das novelas e dos telejornais. E o pior é que a comunicação de massa pode ainda atingir diversos públicos simultaneamente. E isso que faz desse tipo de mídia realmente um poder muito perigoso. E a violência é assim promovida de maneira dissimulada, sob o pretexto de noticiar os factos. E quando os meios de comunicação de massa, caro ouvinte, se apropriam da liberdade de imprensa e executam os ditames de uma elite arrogante, então utilizam mal a liberdade sob concessão, com experiências exitosas de engenharia social nas pessoas absortas nesse espiral gigante. Então, caro ouvinte, não fossem as mídias independentes como a nossa e a imprensa realmente livre na rede mundial, seria realmente impossível nos desligarmos dessa função hipnótica. Então, para concluir, caros ouvintes, quando não é possível questionar a cobertura jornalística de uma emissora ou de uma agência de notícias, enquanto os acontecimentos são escolhidos e outros não, as notícias seguem o perfil de notícias a que se pretende noticiar. E quem decide o grau de relevância de uma notícia, se vai ao ar ou não, se permanece um jogador inexistente para o público? A liberdade da imprensa é validada com a informação reportada sem filtro, informação que faz brotar no espectador esclarecido a crença mais fiel possível aos factos. Então, a faculdade de julgar uma notícia depende da possibilidade de escolher um ponto de vista dentre outras fontes evitando o monopólio da informação. Mas até mesmo o repórter mais idôneo pode ser ludibriado. Eu já o fui diversas vezes. Mas não na ânsia de despachar a notícia, outros o são. Mas é que por vezes a ingenuidade também é. E a vontade de acreditar também me faz ser ludibriado facilmente. Então, se não julgar bem os factos antes de gerar um relato descontaminado, é melhor até que não se façam compartilhamentos, é melhor até que se fique calado. Então, como ensinava o velho Marx, realmente não basta interpretar o Estado de maneira diferente. Nós temos que realmente é de transformá-lo. Então, caro ouvinte, nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Desejo uma ótima noite a todos, um maravilhoso resto de semana. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço.